Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos reunidos essa noite, dia 31 de maio de 2021, para celebrar um acontecimento de 75 anos atrás. Há 75 anos atrás, o cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, consagrou o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Vamos colocar um pouco essa consagração no seu contexto histórico, vamos ver o que é que ela significa espiritualmente para o nosso país e, sobretudo, vamos ver como é que nós podemos vivê-la. É isso que nós gostaríamos, então, de meditar nesta noite, né, de 31 de maio. Gostaria de também lembrar que está à sua disposição aí o nosso chat, né, para você fazer sua pergunta. Você pode, desde já, alguma pergunta que vá surgindo, aparece, põe a pergunta aí, nossa equipe vai separando essas perguntas e eu vou receber aqui, vamos ver se essa semana dá certo, né, a história de eu receber as perguntas, porque semana passada, né, teve um pequeno problema técnico, que no fundo foi culpa minha, né, eu esqueci de acionar o Wi-Fi aqui do tablet, e o negócio, né, a tecnologia ajuda, mas quando o sujeito que está usando a tecnologia sabe usar, né, quando o sujeito não sabe usar, não adianta nada, né. Então é isso aí. Bom, então vamos lá. 75 anos atrás, o que é que aconteceu? Veja, antes de falar de 75 anos atrás, eu quero olhar um pouco mais para a história, né? 75 anos atrás foi uma consagração ao Imaculado Coração de Maria. Mas o Brasil, ele começou a sua história já consagrado a Nossa Senhora. Primeiro porque Portugal, né, do qual o Brasil fazia parte, né, é conhecido como Terras de Santa Maria. Então, Portugal sempre foi de Nossa Senhora, desde o início. Eram as Terras de Santa Maria. Mas aí o rei de Portugal quis consagrar Portugal especificamente à Imaculada Conceição. Então, pouca gente sabe disso, mas a padroeira de Portugal não é Nossa Senhora de Fátima. A padroeira de Portugal é a Imaculada Conceição. É a mesma Virgem Maria, tá, gente? Não são duas, tá? Mas só para entender que Portugal já estava entregue à Virgem Maria, né, há muitos séculos atrás. E nessa época o Brasil fazia parte de Portugal. Exatamente aí é que, nesta época da consagração, logo depois da consagração de Portugal à Imaculada Conceição, foi que no Brasil, né, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Rio Paraíba, ou seja, a imagem de Nossa Senhora Aparecida há 300 anos atrás. O nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, no caminho do Rio de Janeiro para São Paulo, passou, então, no município de Guaratinguetá, naquela capelinha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que apareceu, e prometeu que iria consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição também. O Brasil já era consagrado, já era parte de Portugal, mas prometeu que ia consagrar naquela imagem especialmente. Dom Pedro I foi para São Paulo, houve ali o 7 de setembro, a independência do Brasil, e então, ele como imperador, iniciamos o nosso Brasil, nossa história independente, debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida. Mas ninguém tinha se dado ao trabalho de proclamá-la verdadeiramente padroeira do Brasil. E o padroeiro do Brasil, né, o padroeiro é São Pedro de Alcântara, mas e a padroeira? Né? Então, veio a República, e então um movimento dos bispos, principalmente o cardeal Leme, né, ou seja, o antecessor de Dom Jaime, no Rio de Janeiro, o cardeal Leme, né, em 1930, conseguiu a proclamação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil. Então, pronto, patronato, né, o padroado de Nossa Senhora foi proclamado, isso no dia de Nossa Senhora do Carmo, a decreto pontifício, é do dia 16 de julho de 1930. Mas o cardeal Leme queria fazer uma coisa solene. E então, no ano seguinte, ele preparou a viagem da imagem Nossa Senhora Aparecida, fizeram no trem, fizeram um vagão capela, colocaram a imagem Nossa Senhora Aparecida dentro do vagão, e esse trem ia com um grande letreiro, né, pelas estações, e o povo, a multidão aclamando nas várias cidades, enquanto o trem ia passando, a padroeira, o povo aclamando a padroeira do Brasil, que já tinha sido proclamada no dia 16 de julho. Mas, no ano seguinte, em maio do ano seguinte, Dom Leme fez essa viagem, e a imagem Nossa Senhora Aparecida chegou no dia 31 de maio, hoje, tá? De 1931, portanto, 90 anos atrás, a imagem Nossa Senhora Aparecida chegou no Rio de Janeiro. E ali ela foi recebida com honras de chefe de Estado. Né? Foi uma apoteose, né? Porque o povo da capital federal, Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil, né? Aclamou a sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida, então, foi honrada verdadeiramente como ela merece, dignamente. E Dom Leme, então, saudou Nossa Senhora como rainha do Brasil. Porque dia 31 de maio, no calendário atual, a visitação de Nossa Senhora, mas no calendário antigo, é dia de Nossa Senhora Rainha. Né? Então, rainha do Brasil. Nossa Senhora Rainha foi recebida 90 anos atrás. Bom, mas isso era em 1931, ou seja, antes da Segunda Guerra. O Dom Leme morreu muito cedo, morreu com 60 anos, e foi então escolhido Dom Jaime de Barros Câmara. E o Dom Jaime, então, quis realizar no Brasil aquilo que o Papa Pio XII, durante a Segunda Guerra, realizou em 1942. Em 1942, o Papa Pio XII, atendendo aos apelos de Nossa Senhora em Fátima, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Não fez a menção à Rússia, mas consagrou o mundo. A senhora tinha pedido a consagração da Rússia. O Papa consagrou o mundo. Né? Dizem que essas consagrações incompletas, todas elas terminam trazendo uma graça muito grande. Né? Nossa Senhora aceita, mesmo incompleta, mesmo não sendo o que ela queria. E a graça, o resultado, né, da consagração feita em 1942 foi que a guerra, então, foi abreviada. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. O Brasil, nesse período, então, teve eleições. Depois de muito tempo sem eleições, porque tinha todo o regime, a ditadura do Getúlio Vargas, então teve eleições. E foi eleito, em 1945, um cuiabano. Para nós, de Cuiabá, é uma coisa assim, né? O único cuiabano que chegou à presidência da República, o Marechal, né, Eurico Gaspar Dutra. Pessoal que vai de São Paulo para o Rio de Janeiro pela Via Dutra, ó, vocês estão, pede licença aí dos cuiabanos, vocês estão na via, né, que aliás foi aberta por ele, né, a Via Dutra ainda, quando não era ainda duplicada, mas foi pavimentada, né, Rio-São Paulo pelo Marechal Dutra como presidente da República. E só para o pessoal não sabe o que é um marechal, né? ou seja, nos tempos de paz, os nossos generais, todos eles têm, chegam, o máximo é 4 estrelas. Mas os generais que voltam da guerra, né, então eles são promovidos para 5 estrelas e recebem o título de marechal. Então, o general Dutra voltou da Segunda Guerra Mundial, tornou-se marechal Dutra, e ele então concorreu em eleições livres, e ele, né, general, marechal de guerra, foi eleito presidente da República. Em 1946, então, no primeiro ano de governo do Dutra, foi que houve no Rio de Janeiro uma reunião, né, dos bispos por causa da Semana da Ação Católica, e o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, fez a consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Bom, o que é que isso significa na prática? Eu vou ler para vocês a fórmula da consagração que foi lida por ocasião da cerimônia no Rio de Janeiro, e vocês vão entender o que é que significa essa coisa de consagração. Porque, vamos entender. Primeiro, quem que pode consagrar o Brasil? Pode consagrar o Brasil quem tem poder sobre o Brasil. Então, o Episcopado Nacional, que tem jurisdição sobre o Brasil, decidiu consagrar o Brasil Imaculado Coração de Maria há 75 anos atrás. E o Dom Jaime fez isso em nome dos bispos do Brasil. Pelo menos essa notícia que circula nos jornais da época. A gente, né, acredita aí, as pesquisas que eu fiz, parece que é verdadeiro. Então, está aqui as palavras que Dom Jaime Câmara pronunciou então. Ele disse: Ó Maria, Virgem amorosíssima e Nossa Mãe, lançai um olhar benigno sobre o povo desta nação, humilde perante a vossa humilde parte de vossa grande família, né? E aqui, que hoje se consagra ao vosso Imaculado Coração. A isto nos move não só o nosso filial afeto para convosco, mas também a necessidade que sentimos de uma assistência vossa mais especial nestes calamitosos tempos. Então, aqui a primeira coisa, a invocação do cardeal, é um olhar sobre o Brasil, porque estamos vivendo tempos calamitosos. Isso em 1946. Tinha terminado a guerra, né? Mas vocês vão ver como os nossos pastores, nossos bispos, estavam vendo uma calamidade mais grave do que a guerra, que são as almas se perdendo. Então, aqui é Nossa Senhora, a oração é feita como uma invocação para que Nossa Senhora veja. O que é que Nossa Senhora está vendo? Primeiro, né? Vede, ó Maria, como se procura extinguir a fé em nossos corações com o gelo do indiferentismo e da incredulidade. Vós, que sois a sede da sabedoria, preservai-nos a todos da vã ciência do século e conservai-nos inabaláveis na fé santíssima do vosso Filho. Então, veja, a primeira coisa que fazia com que aqueles tempos fossem calamitosos e faz com que os nossos tempos sejam calamitosíssimos. Mãe, olhai, Senhora, a falta de fé. Ou seja, essa é a desgraça maior. Porque enquanto você tem fé, se você é batizado e você tem fé, você ainda faz parte do corpo místico de Cristo. No dia que você perde a fé, acabou. Está fora. Se você... Deus me livre, mas se você comete um pecado mortal, tá? Você perde o estado de graça, mas ainda faz parte da igreja. Mas se você perde a fé, foi, nem isso mais. Então, essa é a primeira tragédia. E como é que está sendo extinta a fé? Veja o que é que, né, os nossos bispos disseram, pelo gelo do indiferentismo. O que é indiferentismo? Quer dizer o seguinte, o brasileiro, ele perde a fé, não é se tornando ateu. Entende? Tem outras nações aí que o pessoal é mais aguerrido, mais acirrado, etc e tal, quando ele, né, ficam, se afastam e perdem a fé, se tornam verdadeiramente ateus contrários à igreja, que combatem, que é uma coisa acirrada, uma coisa tremenda. Mas no Brasil, é um câncer silencioso que vai comendo a nossa vida espiritual, que é o indiferentismo. Quer dizer o seguinte, qualquer religião é boa, está tudo bem. O importante é o seguinte, né? É a gente crer em qualquer coisa, né? Então, se o brasileiro quinta-feira vai na mesquita, sexta-feira no terreiro de Umbanda, sábado na igreja adventista e domingo vai à missa, não tem problema. Está tudo em paz. Aí na segunda ele vai na maçonaria, na terça-feira vai não sei onde, está tudo em paz. Porque é indiferentismo religioso, ou seja, qualquer coisa serve. Segundo, a incredulidade, né, que também existe entre nós. A coisa de não ter fé. Então, uns se acham piedosos, cheios de fé, mas creem em qualquer coisa, indiferente. Outros caem na incredulidade propriamente dita. E ele invoca Nossa Senhora como sede da sabedoria, né, pedindo que preserve, conserve a nossa fé. Então, aqui a gente já chega em uma coisa, conclusão mais clara. Veja, o que é uma consagração? Pega o tratado da verdadeira devoção. O que é a verdadeira devoção? O que é a consagração que São Luís Maria de Montfort nos ensina? Gente, é imitar as virtudes de Maria. Então, o Brasil se consagrar ao Imaculado Coração de Maria é ver que o Imaculado, a alma santíssima de Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, tinha fé quando estava neste mundo. Agora, no céu, ela não tem mais fé, porque ela vê face a face. Mas a fé, não houve fé maior do que a Virgem Maria. Então nós precisamos, ao nos consagrarmos a ela, precisamos imitá-la na fé. Então muita gente acha que a consagração do Brasil é um ato mágico, né? Faz o seguinte, amarra a pessoa e força ela a pronunciar as palavras mágicas de consagração. Pronunciou, pronto, está consagrado. Não é um ato mágico. Eu não estou dizendo que não valha nada, simplesmente pronunciar não tem valor. Tem, mas não é o valor profundo da consagração. Porque o valor profundo da consagração é um ato de vontade de querer me entregar à Virgem Maria para imitar-lhe as virtudes. Imitar as virtudes da Virgem Santíssima. Segundo ponto da oração do Dom Jaime. Vede as ciladas que em toda parte se armam aos bons costumes. O primeiro foi a fé, agora os bons costumes, né? Ou seja, se você é católico, você tem que ter a mesma fé da igreja e acreditar na mesma moral da igreja. Você pega as definições da igreja, são as definições de fé e de costumes, da moral. A igreja é infalível quando ela ensina fé e moral. Fé e moral. Vede as ciladas que em toda parte se armam aos bons costumes, contaminando todas as coisas com o mais desenfreado sensualismo. Então, veja, a fé do brasileiro, ele perde, não é sendo ateu anticatólico, é ser indiferentista. E os costumes, o brasileiro pede pela sensualidade. Está aí descrita a alma brasileira. Veja como é bem feita essa oração. Né? Se vê que é um pastor que conhecia o seu rebanho. Purificai, ó Virgem Imaculada, de tantas impurezas a terra, ou ao menos conservai limpa as nossas famílias. Então, essa é a segunda coisa, o segundo ponto. Então, se nós falamos do Imaculado Coração de Maria, a pureza de Nossa Senhora, essa coisa, nós brasileiros que temos essa mania de sensualismo, eu me lembro em Roma, uma vez, convivia com alguns estrangeiros e está lá o grupo de brasileiros falando, etc e tal, um estrangeiro lá, me lembro de um chileno, olhando aquela conversa, e o chileno horrorizado, porque toda a conversa dos brasileiros tinha duplo sentido. Tudo tinha uma sensualidade, uma piadinha suja por baixo. Né? Aquela maliciazinha em tudo que se falava. Então, essa realidade do sensualismo, né, brasileiro, que nós temos que corrigir, e Nossa Senhora consagrar-nos ao Imaculado Coração de Maria é realmente querer essa pureza. Né? Pedir a ela essa graça. E finalmente o último, vede, de Dom Jaime. Vede como se tenta convulsionar a sociedade e lançá-la no torvelinho da rebelião contra toda lei e autoridade. Veja, o Brasil aqui está num tempo difícil politicamente. Acabou de sair do governo do Getúlio Vargas. O próprio presidente da República, o Marechal Dutra, que foi, né, ministro da guerra do governo de Getúlio Vargas, ele mesmo se convenceu que tinha que ser interrompida aquela coisa, voltar à normalidade das eleições. Foi feita a normalidade das eleições, mas do outro lado se erguia o problema do comunismo no nosso país. Então foi exatamente o Marechal Dutra, no seu governo, que aboliu o Partido Comunista, né, que passou, foi cassado, então teve uma série de cassações aqui no Brasil, e inclusive rompeu as relações com a União Soviética. Né, foram coisas assim bem determinantes e decididas no governo Dutra. Mas por quê? Porque, de fato, havia toda uma movimentação na direção da Revolução Comunista. As coisas depois irão culminar lá na questão depois da eleição do Jânio Quadros, João Goulart, golpe militar, etc. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas só para contextualizar, né, historicamente, o que é que significa convulsionar a sociedade e lançá-la no torvelinho da rebelião contra toda a lei e autoridade. E aí vem o pedido. Conservai, portanto, ó Augusta Rainha Nossa, lembrando que 31 de maio, Nossa Senhora Rainha, né? Ó Augusta Rainha Nossa, entre as classes do vosso povo, a ordem por Deus estabelecida, e não permitais que os conselhos dos ímpios prevaleçam. Finalmente, tende misericórdia da Igreja, ó auxílio dos cristãos. Então, primeiro um pedido para a sociedade, que mantenha a ordem. Agora um pedido para a Igreja, auxílio dos cristãos. Você é auxiliadora, né? Auxilium Christianorum, tende piedade do seu venerando chefe, está falando do Papa, chefe com C maiúsculo, e apressai o momento em que a humanidade inteira seja um só rebanho sob um só pastor. Então essa realidade que a igreja seja auxiliada por Nossa Senhora para essa unidade, né, ao redor do único pastor. Então, e finalmente, a consagração, pedido de consagração, dizendo: aceitai, pois, ó boa mãe, a consagração que esse povo faz hoje de si mesmo, ao vosso coração materno, e como prova de vosso benigno acolhimento, fazei que todos sintam a vossa proteção na vida e na morte. Assim seja. Essa é a prece feita, né, por Dom Jaime de Barros Câmara, né, no dia 31 de maio de 1946, em nome do Episcopado Nacional, para o bem do nosso país. Agora, vocês entenderam então o que é consagração. Consagração é um ato de vontade, onde eu me entrego à Virgem Maria e quero imitar as virtudes da Virgem Maria. E aqui duas coisas, a fé e a pureza. São as duas coisas que foi pedido nesse ato de consagração, né? Vamos responder algumas perguntas de vocês. Yoko pergunta no YouTube o seguinte: Padre, com a consagração do Brasil, teremos uma certa proteção contra o comunismo? Yoko, é de fato algo que Nossa Senhora prometeu inclusive, né, na aparição dela no município de Pesqueira, em Pernambuco, que se o povo se penitenciasse, se convertesse, se voltasse para Deus, que nós seríamos libertos dos males do comunismo. O que acontece é o seguinte, é que não é uma mágica. O que eu disse, a consagração não é simplesmente pronunciar uma frase. Nós precisamos agora vivê-la. A consagração foi feita lá em 1946, ela nunca foi revogada. Eu não tenho notícia de que os bispos tenham se reunido em assembleia para revogar a consagração. A consagração está feita. O que acontece é que nós precisamos agora vivê-la. Ou seja, nós, brasileiros, precisamos viver isso. Quantas e quantas pessoas fazem consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, fazem a cerimônia bonita, não sei o quê, etc e tal, mas depois não vivem. Então, não é uma mágica, né? Então, o Fabiano pergunta o seguinte no YouTube. Boa noite, padre. Gostaria que o senhor comentasse sobre a indiferença de boa parte do nosso povo católico em relação ao Santíssimo Sacramento e Eucaristia. Isso também é consequência da falta de fé? Sim. Ou seja, nós estamos aí, né? Vamos, quinta-feira que vem, é dia santo de guarda, é Corpus Christi, né? E é uma festa que foi colocada no calendário da igreja exatamente por causa, né, do perigo da indiferença para com o Santíssimo Sacramento, né? Nós estamos começando amanhã o mês do Sagrado Coração de Jesus. Quando o Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Lacoque, né, apareceu exatamente nesse contexto da festa de Corpus Christi, exatamente falando da indiferença, quanto o coração de Jesus se sentia, né, chagado, se sentia atingido pela indiferença para com o Santíssimo Sacramento. Então, essa decisão, né, de realmente nos voltarmos para o Santíssimo Sacramento. Quando Nossa Senhora, aqui em Fátima, pediu a consagração ao seu Imaculado Coração, pediu também que nós fizéssemos reparação pelas ofensas feitas ao Sagrado Coração de Jesus, mas principalmente no sacramento da Eucaristia, né? Ou seja, o coração eucarístico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tadeu, no site, pergunta o seguinte: sua bênção, querido Padre Paulo, como podemos fazer para conquistar mais e mais corações para essa santa devoção do Imaculado Coração de Maria? Olha, Tadeu, a primeira coisa que eu sempre acho que é muito eficaz é as pessoas verem que Nossa Senhora ir para o Imaculado Coração de Maria é um caminho curto, certo e fácil para nos entregarmos mais ardorosamente a Jesus e a Deus. As pessoas às vezes acham que a consagração Imaculada do Coração de Maria atrapalha, né? Mas muito pelo contrário, ajuda, né? Eu noto isso na minha vida. Eu sempre fui criado numa espiritualidade, minha vida inteira, muito cristocêntrica, né? Não é à toa que o nosso site tem aí Christo nil preponere, né? Nada a preferir a Cristo. Cristo tem que estar antes de tudo. E foi assim que eu cresci. Também isso é muito típico da espiritualidade beneditina, litúrgica, patrística, que foi sempre, não é, a minha espiritualidade. E eu olhava, eu fui ordenado pelo Papa São João Paulo II, que é devotíssimo de Nossa Senhora, consagrado pelo método de São Luís Maria Grande Montfort. Embora eu tenha sido ordenado por ele, eu olhava aquele negócio lá, aquela super devoção do Papa João Paulo II, sempre com o terço na mão, sempre falando da consagração à Nossa Senhora, etc, etc. Eu dizia, olha, esse negócio aqui é um negócio desequilibrado. Para que isso tudo? Até que João Paulo II morreu e lá do céu parece que ele colocou a mão na minha cabeça outra vez para ver se eu tomo juízo. E então eu enxerguei, né? E enxerguei na prática que, muito pelo contrário, ou seja, aquilo que eu vim a minha vida inteira tentando me entregar a Jesus, deixando Nossa Senhora, sempre tive devoção a Nossa Senhora, mas com muita cautela, quando eu abracei a consagração a Nossa Senhora, a devoção a ela, as coisas mudaram. Ou seja, houve da minha parte, uma facilidade maior de me entregar com mais generosidade a Jesus. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas realmente vejam a importância da consagração ao Imaculado Coração é ver o fruto da entrega a Jesus, a Deus, né? O amor a Jesus que aumenta. Muito bem. Tamires, no YouTube, pergunta o seguinte: Padre, sua bênção. Já sou consagrada à Virgem Maria. Como posso fazer para consagrar minha família como um todo à Mãe Santíssima? Olha, Tamires, a gente tem que distinguir dois tipos de consagração, né? Quando, por exemplo, você nasce uma criança, você batiza. Depois do batismo, existe um bom costume, um belo costume de consagrar as crianças à Nossa Senhora. Então, termina o batismo, pega lá a criança, consagra a Nossa Senhora. Tem até, às vezes, se escolhe um padrinho, uma madrinha diferente do batismo. É o padrinho, a madrinha de consagração. Mas essa consagração, ela é uma consagração de quem, pai e mãe, tem domínio sobre a criança e entrega a Nossa Senhora. Outra coisa, quando esta criança já crescida, né, e tem domínio sobre si mesma e ela se entrega. Por quê? Porque a consagração à Nossa Senhora, ela é um ato de virtude, é uma coisa de entrega, é um ato de vontade, consciente e livre. Então, você pode, Tamires, consagrar a sua família, porque ela é sua, você tem um certo domínio sobre a família. Mas não é a mesma coisa que cada um individualmente se consagrar, ou a família coletivamente, conscientemente se consagrar. Por quê? Porque nós somos responsáveis diante de Deus pela nossa vida, e nós temos um domínio sobre a nossa vida. Então, distingo essas duas coisas. Ou seja, é possível consagrar a minha família, sem nem minha família estar sabendo, mas o ideal é que a família, então, ela mesma escolha: eu quero me consagrar, porque aí é um ato de vontade, que é essa entrega agradável a Deus. Daniele, no YouTube, pergunta o seguinte: a consagração do Brasil à Nossa Senhora precisa ser renovada? Olha, Daniele, é bom que ela seja renovada, mas ela não precisa ser renovada. É mais ou menos como a consagração que a gente faz, né? É pelo método de São Luís. Quantas vezes você renovar, tanto melhor, porque aumenta a devoção, aumenta a entrega, aumenta, né? Mas ela não é necessária. Eu acho que seria uma coisa muito oportuna, né? Seria muito oportuna. que os nossos bispos renovassem, né, novamente, decidissem coletivamente, mas aí precisaria que os bispos todos, né, votassem em assembleia e decidissem fazer essa consagração, né, ao Imaculado Coração de Maria. Né? Mas, em todos os casos, a consagração foi feita, ela não foi revogada, ela está valendo, vamos vivê-la. Né? Vamos vivê-la porque é isso que Deus quer de nós, Deus quer que nós nos entreguemos à sua Mãe Santíssima. Então, estamos aí, né, vivendo esta data especialíssima. Quero novamente convidar você a se consagrar a Nossa Senhora. Se você ainda não é consagrado a Nossa Senhora, nós temos no nosso site, né, uma série de vídeos, são 20 vídeos, se não me engano, de preparação para consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Compre o Tratado da Verdadeira Devoção, saiba como é a consagração e faça a sua consagração. Né? Não é necessário, para que você se consagre, não é necessária a presença de nenhum sacerdote. Se tiver um sacerdote, é bom porque ele ratifica aquilo diante de Deus, mas não é necessário. A consagração é um ato livre, é um ato seu, você pode fazer, né? Escolha um dia de Nossa Senhora, vai lá, confesse, né? Esteja bem preparado, comungue e faça a sua consagração. E uma vez que você faz a consagração, é necessário agora viver. Viver a consagração não é somente, como algumas pessoas pensam, preciso rezar o texto todo dia agora porque eu tenho a consagração. Sim, tem que rezar o texto todo dia, mas não é isso somente. Sobretudo a consagração é fazer tudo por Maria, com Maria, e em tudo ter debaixo dos olhos as virtudes de Nossa Mãe Bendita. Né? E isso é que realmente importa, é isso que realmente é de fundamental importância. Agora, se nós, brasileiros, né, também quisermos fazer fórmulas para renovar essa consagração, tudo isso é muito válido, muito bom, porque está tudo isso montado em cima daquela consagração que foi feita. É como se nós tomássemos posse, atualizássemos aquilo, né? Consagração que foi feita em 46, então eu vejo que tem campanhas por aí na internet, várias pessoas dizendo hoje, 31 de maio, façam a consagração do Brasil Nossa Senhora. Tudo isso é muito válido porque aumenta a nossa consciência, aumenta a nossa devoção e não somente é uma questão pedagógica. De fato, acontece por parte de Deus, acontece algo, uma graça a mais. Então essas renovações, elas não são somente pedagógicas. Né? Elas têm realmente ali uma graça a mais que se recebe cada ato de entrega, cada coisa que a gente faz, porque são graças atuais. Né? Cada ato de entrega são graças que a gente recebe de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Estamos aí então concluindo o mês de maio com grande alegria, entregando o nosso país ao Imaculado Coração de Maria. Grande festa no céu nesses 75 anos e, não se esqueça, começamos amanhã o mês do Sagrado Coração de Jesus. Vamos olhar para nosso Deus bendito que se fez homem para nos amar com um coração tão terno, tão amoroso, tá bom? Vamos concluir com a Salve Rainha e a bênção, colocando todas as nossas intenções, colocando nosso desejo de que a Virgem Maria seja a Rainha do Brasil. Hoje, no calendário antigo, Nossa Senhora Rainha, né? No calendário novo, a visitação da Virgem Maria. Nós queremos, como fez lá atrás, o Dom Leme, há 90 anos atrás, né? Saudar Nossa Senhora como Nossa Rainha. O Brasil diz a Nossa Senhora, Salve a Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.